Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, meninos e meninas, está começando por aqui mais um Gabriela Esportiva, as informações do esporte na Bahia, no Brasil, no mundo, comigo e com ele, o Super Zé Maria, que está chegando aí. Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite aos ouvintes do Gabriela Esportiva.
Beleza, Zé, vamos ao nosso Alô Esporte Clube desta terça-feira?
Muito bem, Tony. Vamos abraçar um ouvinte assíduo aqui do programa, do Gabriela Esportiva. Eu estou falando do técnico de TV, o Cleidinho, que mora no Hernani Sá, está ligadíssimo todos os dias aqui no programa, Tony Café.
Beleza, então. Um abraço para Cleidinho, né?
Cleidinho.
Alô,
Cleidinho. Homem da TV.
O homem da TV. Um abraço para você aí, tá? 6:09, a gente continua aqui com o nosso Gabriela Esportiva até às 19 horas. Zé Maria, para falar, a gente abre o programa de hoje falando do jogo, do último jogo da terceira rodada do Brasileirão Série A, que aconteceu ontem, né? Havaí, Goiás. O Havaí venceu esse embate aí, né, Zé Maria?
Venceu. Resultado, a princípio, até surpreendente, né? Sobretudo pela quantidade de gols, né? 5 gols marcados. O Havaí venceu pelo placar de 3-2, né? Elevou, inclusive, o atual estágio, né, dessa terceira rodada. Muitos gols foram marcados no principal campeonato brasileiro da Série A, da elite do nosso futebol. Só teremos agora jogos da CSA, da Série A, exatamente no final de semana, meu querido Café.
Muito bem, Zé. 6:10. Zé Maria, 6 jogos abrem a quarta rodada do Brasileirão Série B, que começa daqui a pouquinho, logo mais às 19 horas, com o jogo entre Sport Recife e Ituano. Também às 19, tem Novo Horizontino e Chapecoense, Zé Maria.
Teremos futebol também às 20h30 da noite, 2 jogos, e às 21h30 teremos mais 2 jogos por esta quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. 19 horas, você já colocou aí, o Sport do Recife vai fazer o duelo com o Ituano. E teremos também no mesmo horário Novo Horizontino e Chapecoense, um time de São Paulo enfrentando um time de Santa Catarina. Teremos às 20h30 o Vila Nova recebendo o Tombense, mesmo horário para Brusque e CSA. Às 21h30, esse é o jogo que interessa aqui no nosso estado. O bicampeão brasileiro Bahia volta a campo nesta quarta rodada enfrentando o Sampaio Correia e defendendo, sobretudo, a sua liderança, né, na primeira posição desse campeonato brasileiro da segunda divisão. E teremos também em Minas o Cruzeiro enfrentando o time do Londrina. Para o Bahia, é um jogo muito importante. Esse campeonato brasileiro da segunda divisão, Tony, serão 38 rodadas, né? Estamos apenas no início. Esta noite teremos o início da quarta rodada, mas enfim, só os 4 primeiros vão voltar à elite do nosso futebol. Então, todo jogo é uma decisão, né? Todo ponto conquistado, ele é importante, ele faz muita diferença, e a gente espera que o Bahia possa fazer um jogo esta noite com intensidade, né? E voltar a conquistar aquela que seria a terceira vitória do time tricolor nesse início de campeonato brasileiro da segunda divisão. Amanhã a rodada prossegue com mais 4 jogos. 19 horas teremos CRB e Náutico, também 19 horas teremos Operário e Grêmio. Os 2 jogos, 21 horas, teremos Guarani e Criciúma, e 21h30 o Vasco da Gama voltando a campo na Série B, fazendo um duelo contra a equipe da Ponte Preta. São os jogos desta quarta rodada do Brasileiro da segunda divisão.
Muito bem, Zé Maria, 6h13.
Alô, galera, eu sou o Ari PV do Cacau com Leite e eu também tô ligado no Gabriela Esportiva. Esse programa que vicia e sempre abraço.
Muito bem, um abraço para você, Direus, que está curtindo, está ouvindo o Gabriela Esportiva, pessoal de Itabuna também, você da internet, pessoal de toda a região, sempre ligados aqui no 102,9. Uma terça-feira de muito futebol, né, Zé? Porque vem aí a fase de grupo, terceira rodada da Sul-Americana, que começa daqui a pouquinho às 19h15, Zé Maria.
É verdade, Tony, você falou tudo. Uma terça-feira muito diferente, porque teremos quatro jogos pela Copa Sul-Americana, teremos 7 jogos pela Copa Libertadores, né? São 11, e mais 6 jogos, né? Pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Então tem futebol para todos os gostos. Daqui a pouquinho, pela Sul-Americana, 19h15, teremos o time do General Cabaleiro recebendo o Ceará, o Deportivo La Guaira enfrenta o Independiente nesse mesmo horário, 19h15. 21h30, o Independente Medellín enfrenta o Internacional do Mano Menezes. Teremos também, nesse mesmo horário, no Rio, o Fluminense enfrentando o União de Santa Fé, e teremos o Everton fazendo duelo com o Ayacucho, né? São os jogos, né? São exatamente os 5 jogos da Copa Sul-Americana, terceira rodada nesta terça-feira.
Muito bem, Zé, 6h15. Gabriela Esportiva. Vamos falar do Malvadão. O Davi Luiz, Zé Maria, pode desfalcar o Flamengo aí contra a Católica na Libertadores, viu?
É, um jogo no Chile, na quinta-feira, às 19h.
Muito bem, o quarteto aí evoluiu no Flamengo e Souza deve ganhar posições para o jogo contra
ele. Ele estava fazendo festa até pouco tempo atrás, machucou, foi?
Evoluiu aqui o no Flamengo, né? Após a derrota de 1-0 para o Atlético, boas notícias aí no Ninho do Urubu. No treino hoje, né, nesse dia 26, Rodrigo Caio, Bruno Henrique, Ayrton Lucas e Mateuzinho, né, esse quarteto aí treinaram com o restante do grupo do Flamengo durante parte dos trabalhos e já estão cada vez mais próximos da volta. A atividade de amanhã ainda será decisiva, mas a tendência aí é de que ao menos alguns deles estejam aí na lista de relacionados para o jogo, viu, Zé Maria? De quinta-feira contra a Universidade Católica, às 19h, pela Libertadores, lá no São Carlos de Apoquindo. São Carlos de Apoquindo, que nome, hein, Zé?
Nome interessante. Mas isso faz parte do dia a dia, né, do português Paulo de Souza. Ele roda muito o elenco, né? Deu muita oportunidade para o Isla. Está na hora do Mateuzinho voltar na lateral direita, está na hora também de mexer, além de rodar o elenco, de descansar os seus zagueiros, porque é uma maratona muito grande, né? O Flamengo disputando Copa Libertadores e, ao mesmo tempo, Campeonato Brasileiro da Série A. Semana que vem já teremos a terceira rodada da Copa do Brasil. Então, tem que mexer no grupo, tem que rodar o elenco, tem que estar sempre descansando os jogadores. E tem sido assim a rotina do Paulo Souza, né? Desde o início do trabalho no time do Flamengo. Ele mexeu em várias escalações, né? Foram várias equipes muito modificadas, claro, poupando determinados jogadores. Ele tem, em todos os clubes tem, né, um setor muito competente e vai informando, né, a atividade de cada um, o limite da atividade de cada um. E, claro, nesse início de competição, de um calendário tão apertado, tão insano como é o calendário dos clubes brasileiros, tem que fazer isso, tem que poupar jogador, tem que mexer, tem que rodar o grupo, e é isso que o Flamengo está fazendo. Está rodando muito, mas ainda não encontrou o seu melhor momento a melhor arrumação da sua equipe, o seu melhor futebol. É um Flamengo ainda muito questionado, principalmente, né, Tony? Porque perdeu, né, o campeonato, o tetracampeonato do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, e a cobrança foi muito forte. Mas o Flamengo deve mexer, deve dar novas oportunidades nesse jogo da quinta-feira, das 19 horas no Chile, enfrentando o bom time da Universidade Católica. É um time tradicional no calendário da Copa Libertadores da América, e teremos aí a oportunidade de ver mais uma vez o Flamengo em campo pela Libertadores na quinta-feira.
Muito bem, Zé Maria, 6:18.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
É, Zé Maria, lá na Champions League, né? O Manchester vence o Real Madrid por 4-3 e sai em vantagens aí na semifinal, né, da Champions League, Zé.
É, um duelo de dois clubes muito forte, né? Eu cheguei a ver o início do jogo, o City fez logo 1-0 com muito pouco tempo. Você está me informando agora o placar do jogo final, né? O City vencendo por 4-3, quer dizer, um placar tudo em aberto, continua tudo em aberto para o jogo de volta, porque pelo nível das duas equipes, né, Tony Café, e pelo duelo, né, pela qualidade em campo, são duas grandes equipes do futebol europeu.
Muito bem, Zé Maria, 6:19.
Gabriela Esportiva.
Com 11 troféus, né? Com 11 troféus do PSG, Neymar conquista o 33º título da carreira, Zé Maria.
É, mas muito contestado e muito vaiado também. Aliás, ele deu uma entrevista recente, né? Ele também não leva desaforo para casa, não, né? Faz parte do temperamento do Neymar. E ele disse: eles vão ter que continuar me vaiando, porque eu ainda tenho 3 anos de contrato com o PSG. Quer dizer, ele devolveu na mesma moeda, na mesma provocação, né, a torcida do time francês. Quer dizer, a gente vai percebendo, né, que com o passar do tempo vai ficando muito evidente que Neymar não vai ter futuro, né, nesse time francês, né? E a mim não me surpreenderia se na primeira oportunidade o PSG colocasse o passe do Neymar, negociasse, né? Colocasse à venda, né, o passe do Neymar, que ainda tem contrato por mais 3 anos no clube francês.
Mas você acha que o PSG vai querer fazer isso? Né?
Apesar da torcida. A razão maior é que, Tony, é a torcida. A torcida é o maior patrimônio de qualquer clube.
A torcida está cobrando isso, né? Está cobrando o melhor desempenho.
Você vê na televisão, é impressionante. Quando ele pega na bola, é o estádio em peso se manifestando. Mas são vaias seguidas, entendeu? Assim que a bola é passada para o Neymar. Então, mesmo sendo campeão pela 11ª vez do título francês, todas as vezes em que ele teve participação no jogo, ele foi muito vaiado, tem sido um fato muito rotineiro nos últimos jogos do PSG.
Muito bem, Zé Maria, 6:22.
Gabriela Esportiva.
Zé, vamos falar um pouquinho de CBF. O Edinaldo Rodrigues, ele continua aí com as suas mudanças, né? E ele segue evitando gastos, né, na CBF. Ao que parece, ele está dando um choque de gestão na entidade, né? E o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, ele vai convocar uma Assembleia Geral, né, o mês que vem, para tratar aí de duas aeronaves da entidade. Ele quer vender esses, um avião e um helicóptero, né? Segundo o Edinaldo, ele estima receber uma receita de 50 milhões com as vendas, tá? Ele alega que os gastos com manutenção dos equipamentos chegam a 13 milhões anuais, dinheiro que ele não quer gastar mais, né? Ele diz que quer esse valor para reestruturar campos, centros de treinamentos, iluminação, melhorar os gramados. A CBF não precisa de aviões, segundo ele, né? Ele foi eleito no dia 23 de março para um mandato de 4 anos e desde então de só ter pago voos comerciais. As aeronaves fazem parte do patrimônio da CBF e, de acordo com o estatuto, só podem ser vendidas com autorização da Assembleia Geral, neste caso formada pelas 27 federações estaduais. Ele vai conseguir, Zé?
Com certeza, né, Tony? Porque não há sentido. O Caboclo, antes de ser afastado da presidência da CBF, havia comprado um jato recentemente, quer dizer, já tinha um jato à disposição, comprou uma aeronave nova também, quer dizer, tem 2 astros, tem também um helicóptero, né? Não há sentido. A gente sabe que é uma entidade, Tony, que não tem dificuldade de caixa, né? O caixa da CBF, né, são somas impressionantes, né? O que a CBF conseguir reunir, né? Então, trata-se de muito dinheiro, de muitos recursos, mas não faz sentido você estar gastando com 3 aeronaves, né, uma manutenção muito cara, 13 milhões de reais por ano, né? Sem necessidade, porque são aeronaves, né, com capacidade, o jato, o mais recente, tem capacidade para 19 pessoas, né? Então, as delegações estão viajando sempre, né, em voos que são fretados pela própria companhia, pela própria Confederação Brasileira de Futebol. Ele tem razão, nesse aspecto aí é muito mais interessante estar se preservando, por exemplo, o centro de treinamento, né, das seleções lá em Petrópolis, né? E claro, aí sim, precisa ter uma manutenção mais de perto, mais especial. Mas na realidade, eu acredito que as federações que são mantidas pela própria CBF, a maioria dessas federações, Tony, não tem vida própria, né? São mantidas, né, com recursos financeiros que a própria CBF libera durante todos os meses, né? Agora mesmo teremos, em maio, o início do campeonato baianinho da Série B do nosso futebol profissional. E pela primeira vez, teremos um carro para o time campeão. O presente é da Confederação Brasileira de Futebol, é da CBF. Então, não acredito que nenhuma dessas federações, né, vão peitar, porque não tem essa realidade. Talvez a Federação Paulista, talvez a Federação Gaúcha, né, são entidades independentes, entendeu? Mas na grande maioria são entidades, né, dependentes, né, dos recursos que a própria CBF repassa todos os meses.
Muito bem, Zé Maria, 6h26.
Gabriela Esportiva.
6h26, o São Paulo deve ter novidades com relação às renovações de contrato dos jogadores nos próximos dias, Zé Maria. Segundo o diretor de futebol, Carlos Belmonte, ele escreveu em sua rede social, abre aspas, trabalhando muito essa semana na renovação de contratos importantes para o elenco. Temos novidades nos próximos dias, escreveu, fecha aspas, escreveu Belmonte. Né? Ao todo, 13 jogadores, Zé Maria, tem vínculo com o São Paulo, se encerrando no meio e no final deste ano. Thiago Couto, Diego Costa, Luciano, Rafinha, Reinaldo, Miranda, Éder, Igor Vinícius, Wallace, Andrés Colorado, Toró e Gabriel Neves, né? A grande maioria desses atletas terminam o vínculo com o São Paulo no dia 31 de dezembro. Apenas o goleiro Thiago Couto tem acordo até o dia 31 de julho. Inclusive, né, já pode assinar aí um pré-contrato com a equipe. Já Caleri, artilheiro e destaque do time, tem contrato de empréstimo com o Tricolor até dezembro deste ano, com cláusula de compra de 3 milhões de dólares, cerca de 14,6 milhões de reais.
O Caleri é artilheiro, né? Foi o jogador que deu, que ajudou mais o São Paulo nesse início de temporada. Então, acredito que o time do Morumbi vai fazer um esforço para ficar em definitivo com o passe do argentino Caleri, que é um atacante muito diferente. Mas nessa lista que você já citou aí, é certamente teremos novidades, né, em alguns jogadores que vão deixar o São Paulo, né, porque dentro de campo nem todos estão rendendo, estão dando resposta, aquela resposta que o time do São Paulo pensa. São Paulo que já está trabalhando de olho na Copa Sul-Americana, porque joga na quinta-feira, 19h15, enfrentando a equipe do Jorge Wisterman. Então, é um São Paulo preocupado com esse jogo pela Copa Sul-Americana, entendeu? E certamente, né, o Rogério Ceni, que também tem dado muitas oportunidades aos jogadores da base de Cotia, desse rodízio, desse insano calendário brasileiro, é no sentido, né, de preservar ao máximo o seu elenco que disputa, né, essas três importantes competições do início do calendário do futebol do Brasil.
Bem, Zé, 6h29. 6h29, o Santos anunciou nesta terça-feira, Zé, a assinatura do primeiro contrato profissional do meio-campista boliviano Miguel Toceros, de 18 anos, jogador conhecido como Miguelito, tá? É tratado aí como uma das principais promessas da base do Peixe. O contrato foi assinado em reunião realizada na Vila Belmiro com o presidente Andrés Rueda. E o encontro teve a presença dos pais do atleta que vieram da Bolívia para a ocasião. O vínculo de Miguelito com o Santos é de 5 anos, com duração até abril de 2027, Zé Maria.
O interessante, Tony Café, é que o Miguelito já estava escondido dentro do próprio Santos nos últimos 2 anos.
E é, né?
Porque quando ele chegou, ele tinha apenas 16 anos, não poderia assinar o seu contrato de atleta de futebol profissional. Ele é tido como uma joia pelos olheiros dos Santos e vem nos últimos 2 anos treinando no sub-15, no sub-17, no sub-20 e até com um elenco de profissionais. Mais distante de entrevista das câmaras, né? E como tivemos muita pandemia nos últimos 2 anos, os treinamentos acabaram ajudando o Santos, porque foram treinamentos fechados, né, sem acesso de imprensa e nem de público, e esperaram até a data de ontem, quando Miguelito completou 18 anos, né, e assim, com a anuência dos pais que vieram da Bolívia, assinou agora o seu primeiro contrato profissional do Santos, contrato pelo tempo de 5 anos. É tido como uma grande promessa, como jogador de alto nível técnico, né? Esse garoto que já está dentro do Santos trabalhando nos últimos 2 anos.
Vamos lá. 6h31, vamos falar de Vasco da Gama, Zé Maria. Torcedores de uma organizada do Vasco se reuniram com o elenco e comissão técnica, mais uma reunião, viu, nesta terça-feira, no treino do CT Moacir Barbosa. Eles conversaram com os jogadores, cobraram melhores resultados da Série B, mas também transmitiram apoio, né? Participaram do encontro o gerente de futebol Carlos Brasil, o vice-presidente Carlos Osório, o membro do comitê executivo de futebol Marcel Cascos, os jogadores Dede e Anderson Conceição, o técnico Zé Ricardo, o coordenador Eduardo Húngaro, né? A reunião durou cerca de 1 hora. Foi pacífica e teve o aval da direção. Na última semana, em encontro com o presidente Jorge Salgado em São Januário, torcedores reivindicaram aí um encontro com as lideranças do elenco e foram atendidos. Apesar do tom de cobrança, a conversa foi considerada positiva aí pelo capitão Anderson Conceição. Eu queria saber de você até onde isso resolve alguma coisa.
Na minha modesta opinião, não vai resolver absolutamente nada. O que vai resolver é a postura do elenco dentro de campo, Tony. Então, o Vasco precisa rever essa postura. O Vasco precisa dar uma resposta dentro de campo. É isso que a gente gostaria de ver. Vamos esperar o jogo de amanhã, das 21h30, porque é o início da quarta rodada. Estamos amanhã, veremos amanhã um Vasco iniciando a quarta rodada. Fez três jogos, né? Empatou os três, quer dizer, ainda não conseguiu vencer desse campeonato brasileiro da Série B. Então, o que o Vasco precisa ter é uma postura diferente, é um comprometimento diferente. É dentro de campo, né? O time precisa se fechar nesse sentido. E o Zé Ricardo precisa aproveitar o melhor o seu tempo, não com reuniões, com torcida organizada, porque isso não leva absolutamente a canto nenhum. Aí o próprio Vasco está aproveitando o momento, né, para fazer um encontro de RP com torcedores. O Vasco precisa trabalhar mais, o Vasco precisa enxergar mais as suas deficiências, Tony. Ter uma resposta diferente. Esperamos que amanhã possamos ver um Vasco mais comprometido nesta quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, brigando aí pela sua primeira vitória em um campeonato onde já jogou três vezes. E nas três vezes, né, esteve longe de conquistar a primeira vitória na Série B.
Muito bem, a gente fatura e volta daqui a pouco. 6h34.
102,9. Gabriela Esportiva.
Gabriela Esportiva, esse programa vicia e abraça!
6h46, Zé Maria. Zé, há um tempo não muito distante, né? O Atlético Mineiro havia praticamente aí sanado todas as dívidas protestadas aí nos tribunais da FIFA, né? Mas há uma nova aí na qual o Galo é cobrado pelo River Plate da Argentina, Zé, pela transação do Nacho Fernandes. O Atlético negociou uma solução no caso, ainda sem julgar, não foi julgado ainda, e o Atlético tenta uma negociação antes do julgamento da primeira instância, né? Na primeira instância. Deixa eu ver aqui. O River anunciou aí o Atlético, né, acionou na justiça, desculpa, por uma dívida de cerca de 2,5 milhões de dólares, viu, Zé?
Foi denunciado na FIFA, né?
Uhum.
Então ele vai ter um prazo para pagamento desse débito, senão ele vai ser punido pela própria FIFA e aí vai ficar impedido das transações normais, por exemplo, da contratação de jogador, da venda de jogador. Quer dizer, não tem muita escapatória não, viu, Tony? Então, quando a denúncia é feita na própria entidade, na entidade máxima do futebol do mundo, né, que é a FIFA, o Atlético tem que tentar negociar e iniciar o pagamento, né? Porque é um débito, né, com um clube, né, de um outro país. Então, a situação é muito complicada nesse aspecto. É um Atlético Mineiro que está fazendo um estádio, quer dizer, além de ter montado uma equipe muito diferente, o Atlético está em toque de caixa, né, construindo a sua arena, né, a Arena do Galo, né, lá em Minas. Quer dizer, o investimento é muito alto no futebol, na construção dessa nova arena, e claro, precisa ter um cuidado muito especial com esse débito aí do Boca, porque pode gerar um impedimento da própria FIFA e de repente ele ficar impedido do registro de novos atletas.
Muito bem, Zé. 6h48.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Zé Maria, e o Edinaldo, o baiano Edinaldo que está à frente lá da CBF, ele segue aí fazendo suas reformulações no órgão, né? Tá na entidade, né? Pela primeira vez na história da CBF, uma mulher foi nomeada para o cargo de diretora, né? Trata-se da arquiteta Luísa Rosa. Ela foi nomeada nesta terça-feira, agora à tarde, diretora de infraestrutura da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, né? Ela se torna a primeira mulher a comandar uma diretoria na história da CBF, desde 1914, quando foi fundada, né? Ainda com outro nome, a Confederação nunca teve uma mulher, né? Ocupando aí um assento entre os principais executivos da entidade. Isso o Edinaldo está querendo fazer história ou já fez história, Zé Maria, nesse caso aí?
Está mexendo, né, Tony? Está mexendo. Né? E, claro, você tem que mexer, você tem que mudar esse tipo de comportamento, né? Então, são medidas simpáticas, né? Que certamente vão beneficiar o próprio Edinaldo. Tony, o Barcelona Sub-20 continua treinando.
Fica à vontade aí, pode falar.
Aqui no estádio Mário Pessoa, né? Se preparando, né? Muita pressão em cima do técnico Diogo Souza, né? A diretoria do Barça também se movimentando muito nas redes sociais, fazendo inclusive cobranças. Eu só não entendi porque determinadas cobranças no futebol, você não pode estar colocando em exposição os seus próprios profissionais. Essas cobranças devem ser feitas em grupos ligados diretamente aos profissionais citados, mas não em grupos de torcedores, né, com 200 pessoas participando, e a gente vê esse tipo de comportamento que, na minha modesta opinião, está muito longe, né, de ser um comportamento de uma cobrança legal, porque você coloca em exposição, principalmente quem não tem culpa. Porque, para que o torcedor entenda, o Diogo Souza, o novo treinador do Sub-20, ele assumiu na segunda rodada. Não foi ele que montou essa equipe, né? Ele foi convidado porque os responsáveis pela montagem da equipe fugiram, né, do planejamento que deveria ser um planejamento com um time com uma cara regional, né? E, de repente, acabaram convocando muitos jogadores aí que não estão dando a resposta dentro de campo. Tanto que 4 jogos, né? 4 derrotas, né? É a pior defesa do Sub-20, é um dos piores ataques também desta competição. Só no saldo negativo do Barça, menos 13 gols em apenas 4 jogos realizados. E o Barcelona joga domingo, pela 5ª rodada, no próximo domingo, dia 1º de maio. Até a gente lembra o torcedor que, por determinação da direção do Barcelona, os jogos no Mário Pessoa serão todos eles com portões abertos, né? Para que vocês possam, no domingo, ver o duelo entre Barcelona e Atlético. O Diogo está sendo muito cobrado, muito questionado. Tanto o Diogo, como as demais peças, né, que entraram juntos com o novo treinador. Mas a gente não vê razão para esse tipo de cobrança, porque não existe nesse elenco do Barcelona, pelo menos ainda não conseguiu ver, né, um elenco mais qualificado. Você roda um grupo quando você tem à sua disposição um grupo, mas quando você não tem o que rodar, porque fica muito evidente que os erros no projeto foram lá atrás, entendeu? Ainda mais um time que iniciou a montagem do Sub-20 com 2 anos de antecedência, né? E, então a gente percebe muito tempo perdido, né, nessa situação. O Diogo não tem absolutamente culpa nenhuma, né? O time, além de ter uma qualidade técnica discutida, é um time também que não teve um preparador físico, né, um profissional no início desse trabalho. Então é um time também sem pernas, né? É um time mal qualificado fisicamente disputando essa competição. A gente lembra que o Barcelona ainda tem mais 4 jogos. Desses 4 jogos, Tony, 3 deles serão dentro do estádio Mário Pessoa. No domingo agora, dia 1º de maio, é Barcelona em Atlântico. Na quarta-feira, de amanhã 8, dia 4 de maio, teremos Barcelona e Vitória, também às 15 horas no estádio Mário Pessoa. Aí o Barcelona sai no sábado, dia 7 de maio, para enfrentar Jacuipense e encerra a sua participação aqui no domingo, dia 15 de maio, enfrentando o time do Conquista. Então, domingo, nós vamos ter a oportunidade de ver em campo esse time sub-20, que dentro de campo ainda não deu uma resposta positiva, muito pelo contrário. É uma campanha muito ruim, é considerado hoje os dois piores clubes de uma competição que tem 19, e os dois piores clubes desse sub-20, pelo menos depois dessas quatro rodadas realizadas, são exatamente Barcelona e Dorfinel. Quer dizer que decepcionados, com as grandes decepções, estão em grupos diferentes, mas fazendo campanhas muito ruins. Tomara que no domingo o Diogo possa ter tranquilidade e luz, né, para poder enxergar uma formação melhor para brigar aí pela primeira vitória do time do Barcelona nesse campeonato baiano sub-20, também conhecido como Campeonato Baiano dos Juniores, Tony Café.
Beleza, Zé Maria, 6h55. Alô, alô, Carlinhos aí no Parque Boa Vista. Carlinhos da Van, aquele abraço para você aí. Tá Lindóia curtindo a gente lá no centro, em Itabuna. Forte abraço.
Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
6h56, o Flamengo, Zé Maria, solicitou nesta terça-feira a CBF a inversão do mando de campo aí, a fim de que o clássico com o Botafogo do próximo dia 8, né, não saia do Rio de Janeiro. Dessa forma, o jogo previsto para maio seria disputado no Nilton Santos. A diretoria alvinegra não se opôs aí, o pessoal do Botafogo não se opôs ao pedido do rival. E a decisão está nas mãos da CBF. Caso o acerto saia, o Flamengo manda a partida de retorno aí, de retorno no Maracanã.
Você sabe por quê, né?
Não.
Porque
não.
Mais uma vez o Maracanã será fechado um determinado para a implantação de uma nova grama no Maracanã. Uhum. Dizem que agora é uma grama adaptada para o período do inverno.
Ah, tá.
É brincadeira, Guilherme. Virou brincadeira o gramado do Maracanã. E com isso o Flamengo está querendo antecipar, inverter o mando de campo, porque ele tem um compromisso com o Botafogo semana que vem. E não teria onde jogar, porque o Maracanã já está interditado para essa troca de grama, agora colocando um gramado adaptado aí para o inverno que vai estar chegando, né? Então, ele fazendo a mudança do mando de campo, ele jogaria no Engenhão, entendeu? E depois, com a volta do Maracanã, ele realizaria o jogo com o Botafogo. Eu não acredito, sinceramente, que a CBF faça esse tipo de inversão, muito embora isso não vai beneficiar ninguém, não vai prejudicar ninguém também, porque o Campeonato Brasileiro são jogos de ida e de volta, né? Então o Botafogo, de qualquer jeito, vai enfrentar o Flamengo no Engenhão. Como o Flamengo, nesse momento, não tem onde jogar, porque se for o mando de campo do Flamengo, o Flamengo não joga em São Januário, né? Por razões que todo mundo já conhece. E o Flamengo também não teria um outro estádio para fazer no Rio de Janeiro com o Maracanã fechado. Então teria que fazer uma mudança aí, talvez mais provavelmente para Brasília, né? Mais uma viagem, mais um deslocamento. É um Flamengo que toda semana está se movimentando, porque disputa também uma competição com a Copa Libertadores, que ele tem uma prioridade muito maior. Então, a situação desse momento é pedir a CBF para inverter o mando de campo. Quer dizer, o jogo que seria no segundo momento passaria a acontecer agora com o mando de campo do Botafogo, e o jogo de agora, que seria mando de campo do Flamengo, ficaria uma nova oportunidade já com o Maracanã funcionando. Enfim, é uma situação de momento. Agora a gente precisa, né, ter uma solução do Maracanã. Qual é o problema do Maracanã? A gente não vê isso em gramado nenhum do futebol brasileiro. Veja um exemplo aí, o gramado do Corinthians, né, de bela qualidade, né, o gramado da Neoquímica Arena, do time do Corinthians. Desde que o estádio foi inaugurado, o gramado do Corinthians é o mesmo, né? O próprio Palmeiras também, às vezes, tem impedimento de realização de jogos, porque o Palmeiras tem é um contrato em que realiza muitos shows ali no Allianz Parque. Mas não tem problema nenhum com relação ao seu gramado. E no Maracanã, que trocou outro dia, fizeram um investimento só no gramado do Maraca de 4 milhões de reais e agora vão fazer um novo investimento que o Jorge está chegando e tem que colocar agora uma grama adaptada à mudança do clima no país, enfim, coisas que só existem no Maracanã. Mas a decisão aí vai ser da CBF, se investe o mando de campo, né? Ou se realiza, né? No próprio Engenhão. Eu não veria problema nenhum, é só ter segurança, né? Dependeria muito das autoridades do Rio de Janeiro para você fazer um clássico em São Paulo, por exemplo. Os clássicos é de uma torcida só, é do mandante do jogo, né? Então, diferente, digo, das competições do Campeonato Brasileiro, né? Porque na Copa Libertadores da América isso não existe, né? Tem um espaço destinado para jogos também dos clubes visitantes. Eu até lembraria, Tony, que essa é uma noite de uma rodada cheia da Copa Libertadores, terceira rodada, né? E teremos agora 19h15 o Vélez enfrentando o Nacional, Estudiantes recebendo o time do Bragantino. Teremos também o Clube Independiente Petroleiro enfrentando o Deportivo Táchira. O Libertad faz o duelo com o Atlético do Paraná. E às 21h30, o jogo mais esperado desta Copa Libertadores, desta terceira rodada. É o duelo entre Corinthians e Boca Juniors, né? Manel Química Arena. É o Corinthians já com escalação confirmada, com a presença de Jô no seu comando de ataque. E o Boca Juniors, né? Uma equipe que tem muitos desfalques esta noite, né? Tem apenas o seu principal atacante, o Benedito, confirmado também para esse jogo de hoje. Vamos ver se o Corinthians consegue dar uma resposta na Copa Libertadores, porque poupou muitos jogadores no duelo do final de semana contra o time do Palmeiras, né? Exatamente alegando que esses jogadores estavam sendo poupados para esse jogo desta terça-feira à noite contra o Boca Juniors da Argentina, que é um Corinthians muito pressionado e precisa dar uma resposta, marcar uma vitória na Copa Libertadores, se quiser pensar em sobreviver à próxima fase da competição. Também no mesmo horário teremos o Talheres enfrentando o Sport Cristal e o Independiente Del Valle recebendo o Atlético Mineiro. São os jogos desta noite de terça-feira pela Copa Libertadores da América, terceira rodada, Tony Café.
Muito bem, 7-2. Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Zé Maria, Conmebol e UEFA estão perto de concluir a criação de um novo torneio, uma versão sub-20 da Copa Internacional, né? Ou melhor, Intercontinental. O jogo é um jogo entre o campeão da Copa Libertadores sub-20 e o campeão da UEFA League, né? O plano das duas confederações é de que a primeira edição da Copa seja disputada no dia 21 de agosto em Montevideo, no Uruguai, né? Os atuais campeões dos torneios continentais são Peñarol e Benfica. Depois dessa primeira edição, a sede deve ser alternada aí entre os continentes,
Interessante, né, esse intercâmbio. Uhum. Pelo menos se a gente pensar na qualidade, né, Tony?
Exatamente.
Desse duelo, né? O melhor time sul-americano enfrentando o melhor time do futebol europeu, entendeu? Eu gostei dessa ideia. Entendeu? Pena que é apenas na categoria sub-20.
Exatamente.
Né? Porque a gente vê aí uma oportunidade muito importante nesse relacionamento para que a gente possa estar analisando o futebol sul-americano ao mesmo tempo com bom nível do futebol europeu.
Muito bem, Zé. E o programa de hoje vai chegando ao fim, 7-4.
Gabriela Esportiva.
Pode fazer suas considerações, Zé. Fica à vontade.
Um abraço, Tony Café. Nosso jogo é amanhã.
Amanhã.
Nosso hoje quem joga é o Bahia. Tomara que o Bahia consiga vencer o Sampaio Correia, porque o importante na Série B é exatamente o que você está pontuando, né? Você não pode perder pontos. para você pensar em voltar à elite do nosso futebol, você precisa, primeiro, vencer todos os jogos dentro de casa, né? E além de pontuar em jogos também como visitante, o Bahia precisa aproveitar. Não mudou muita coisa, não, mas o momento já é muito diferente daquele momento de eliminação do Campeonato Baiano, de eliminação também da Copa do Nordeste, e que o Bahia mantenha, né, nessa Série B, esse início, esse bom início de competição, liderando o Campeonato Brasileiro da segunda divisão. Boa noite, Tony. Boa noite, amigos do Gabriela Esportiva.
Boa noite, Zé. Muito obrigado pelas suas informações. Zé Maria volta amanhã em mais uma edição do Gabriela Esportiva. Tchau, gente.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.